mais um Cripto Aqui. Eu sou o Chico Rezende, comigo Rada Zunho.
Opa! Mais um Cripto Aqui na área.
Tamo aí, eu, Rod e Júlia Mendonça.
Olá! Tudo bom com vocês?
Tudo ótimo.
Sempre.
Ô, Júlia, começou outubro ontem. E outubro é mês de quê?
Mês das crianças. Sim. É o mês da... É muito bom. Mês da conscientização sobre o câncer de mama no Brasil.
Muito bom. Olha, mas, que legal.
Muito bom. Importantíssimo, mas também é o mês de conscientização sobre... Segurança cibernética, olha só quanta coisa boa, quanta segurança nesse mês.
É o Cyber Security Month.
Muito legal, e a gente aqui no CryptoKey, a gente preza muito pela sua segurança, a gente já fez um podcast exclusivo sobre isso, mas hoje a gente vai relembrar algumas coisinhas, vai dar outras dicas também, né, Rod?
Com certeza, é muito importante você que está entrando no mundo das criptomoedas se preocupar com a sua segurança, porque aqui, diferente do mercado financeiro normal, você é o seu banco, então quem tem que cuidar da sua segurança é você. Você não pode terceirizar essa responsabilidade no mundo das criptomoedas.
Mas, Rod, também pode terceirizar, não diria nem essa palavra, o conhecimento, se inscrevendo aqui no nosso canal CryptoQuê, né? Baixando no Spotify, no iTunes, no YouTube, em todas as plataformas. Se informe com o CryptoKey que você vai estar muito bem informado.
Isso aí!
Se a pessoa tiver uma dúvida, ela pode mandar e-mail para onde, Júlia?
contato@cryptoqe.com.br. Estaremos aguardando o seu e-mail.
E hoje a gente vai falar sobre os 10 maiores roubos sofridos por exchange de criptomoedas da história. E, spoiler, o Rod perdeu dinheiro no número 4. Ele estava nessa exchange também.
Pois é, uma delas me afetou mesmo. Daqui a pouco vocês vão saber quais são. E esse episódio é inspirado numa matéria que a gente leu lá no portal do Bitcoin. Os 10 maiores hacks da história das criptomoedas. E como é o Cyber Security Month, tinha tudo a ver. Então a gente vai se inspirar nessa matéria do portal do Bitcoin. Tem no link aqui. Pode ir aqui embaixo na descrição. Aqui embaixo não, tô achando que eu tô no YouTube. Então tá aí na descrição do episódio em algum lugar. O link pra vocês conferirem essa matéria. Então vamos lá que eu quero falar logo a minha... Mas é só o número 4, então espera um pouquinho aí, já vai chegar na minha.
Beleza, então vamos começar pela número 10, Ether Delta, ou Ether Delta. Quando rolou isso? Em dezembro de 2017.
Quando tava lá na alta, hein?
Quando tava na alta do Ether, hein? Essa Ether Delta aí é uma exchange descentralizada e rolou o valor de $250 mil de roubo dela. E a moeda, é claro, que foi o Ether, né? O ETH, nosso querido ETH. O que aconteceu lá? O servidor DNS, ele foi sequestrado por um hacker. Rod, já que você trabalha com essas coisas aí de informática e tal, qual é a dica de segurança que você daria para a pessoa não ser roubada com um servidor DNS, que eu nem entendo o que é isso? O que você diria para alguém como eu?
Então, nesse caso, o problema nem foi dos usuários, assim. O problema foi mesmo um problema na exchange. Então, você não teria muito... como usuário final, o que fazer? A não ser se preocupar em criar contas e utilizar exchanges que estão preocupados com a sua segurança, né? Não pegar qualquer exchange que você nunca ouviu falar que está mais propícia a um ataque hacker, porque não tem todo o cuidado com segurança dos seus usuários.
E, Rod, qual é a melhor forma de você saber se a sua exchange é segura?
Cara, assim, eu acho que as maiores, mais utilizadas, assim, tendem a ser melhor, né? Mas... assim, acompanha elas nas redes sociais, entra no site, vê, lê, pergunta para elas se tiver dúvida, como é que funciona o processo de segurança de vocês? Como é que vocês seguram que minhas criptos são seguras? Tal. Com certeza eles vão responder alguma coisa, porque isso até é divulgação para eles. Corre atrás, dá uma estudada, mas... E lembrando também, isso é muito, muito importante, né? Aqui fica uma dica boa, que serve para todas, no caso. Mantenha suas criptomoedas na sua carteira. Porque se não tivesse na exchange, ninguém ia poder roubar. Então a primeira e grande dica do episódio é essa. Mantenha suas criptomoedas na sua carteira. Não deixe nas exchanges. Não faça que nem eu.
A gente já fala muito dos tipos de carteira, né, Rod? Já teve vários episódios aqui que a gente falou das paper wallets e não sei o que wallets e papel wallets e sei lá o que, umas coisas doidas aí.
Mobile wallet,
hardware wallets, tem vários tipos de carteira. A mais comum são as mobile, né, que você bota e instala um aplicativo no seu celular. Deixa com você, que se roubarem é porque roubaram você, entendeu? Aí era pra ser. Mas você não vai correr o risco de estar numa exchange e levarem teu dinheiro porque você teve preguiça de jogar numa carteira sua.
Então vamos para o roubo número 9, Coin Secure. Não tão secure assim, né? Foi em abril de 2018 lá na Índia e o valor roubado, 3 milhões de dólares ou 438 bitcoins. Olha que curioso, o tipo de roubo foi um funcionário roubou as chaves privadas. Roubou e saiu correndo. E aí, Rai?
É outro caso que não tem muito o que fazer, né? Você, ou um cara lá de dentro que tem acesso privilegiado, falou: sabe o que eu vou fazer? Eu vou roubar isso aqui e ficar bilionário. Quer dizer, bilionário não, que foi milhões, né? Vou ficar milionário, vou fugir com esse dinheiro aí e beleza. Então, nesse caso, também não tinha muito o que fazer, além de ter as criptomoedas na sua carteira, né? Deixou lá, foi uma falha de segurança lá interna que um cara sozinho conseguia ter acesso a todo esse dinheiro, né? Normalmente as empresas também têm, tipo, chave privada compartilhada, tipo, tem dois funcionários, cada um tem metade, só os dois juntos, ou quatro pessoas juntos precisam juntar para poder ter acesso.
É que, e nesse caso, ele roubou uma das chaves que pertenceu ao diretor da empresa, né? Ele pegou o diretor da empresa, tinha a chave ali, pegou e saiu correndo. Então não roubou da galera, né? Roubou de um cara.
É, eu não sei se ele roubou do diretor da empresa ou o diretor que tinha a chave e ele conseguiu roubar do diretor que deve ter dado mole na chave. Eu não sei exatamente como é que foi esse roubo, mas foi um problema de segurança dentro da empresa, né? E não tem muito o que fazer além de não deixar suas criptomoedas na exchange.
Nosso oitavo roubo foi da Bitstamp em janeiro de 2015, onde em Luxemburgo, uma terra riquíssima. Então, obviamente, foi muita grana, né? 5,1 milhões de dólares e foi roubado 19 mil bitcoins. O que, que aconteceu lá?
Ai, meu
lá?
Deus. 19 mil.
Meu Deus. É coisa, né? Meu Deus. O que aconteceu? Phishing. Rolou um phishing lá. Phishing, pra quem não sabe aí, é quando... Praticamente o nome diz, né? Tipo, eles pescam dados de uma outra maneira. E no caso, foi através de e-mails falsos pedindo os dados pessoais da galera. Aí o pessoal ia lá, respondia, dava os dados pra eles e entrava no cadastro. Mas o alvo principal foram os funcionários dessa exchange. Bem complicado isso, porque essa perda não foi maior, porque a maioria das reservas de criptomoedas da Bitstamp estavam armazenadas em carteiras frias, desconectadas da internet, as tal de cold wallets, né? O que você pode falar disso, Rod?
É, a gente tá vendo aqui que os funcionários dão mole pra caramba, né? Todas até agora foi só que a galera, os funcionários da empresa estão... Pô, isso aqui estão caindo em phishing, né? Que é e-mail falso, fingindo que é alguma coisa para você acessar. A dica que eu dou, para quem é o usuário final, é o mesmo problema das outras. Não tem o que fazer. Não deixar o dinheiro nas exchanges. Mas, para não cair em phishing, né, tem duas boas dicas. Sempre confira o remetente, né, para ver que o e-mail está vindo mesmo de onde deveria. Na verdade, isso vão ser três dicas. Duas não, mudei para três, hein? Dei uma de bônus. Confira o remetente. Nunca forneça seus dados pessoais para qualquer pessoa. As pessoas não vão pedir, mandar um e-mail e pedir para você logar e fazer, entendeu? Pedir seu login e senha. Tá sendo roubado, meu amigo. Cuidado.
Ô, Rod, e aqui eu acho que até você falou que, por exemplo, às vezes o e-mail pode até falar alguma coisa séria. Olha, atualize seu cadastro, faça alguma coisa assim. Só que em vez de você clicar nos links que os e-mails enviam, você deve entrar diretamente pelo site, né? Tipo, você coloca o site, você entra.
Isso é uma boa. Entrou ali, acha que pode ser real? Não vai pelo e-mail. Entra no site da empresa. De preferência, você entra pelo site que tá salvo nos seus favoritos. Não digita, porque tem gente que faz o seguinte. Eles compram, por exemplo, vou entrar na Binance, né? Eles trocam o I pela letra do lado, o O, Bonense. Você digita errado. Ele entra num site que é a cara do negócio, entendeu? E te roubam com isso. Então, também tem cuidado com digitação errada, porque pode te levar para um site malicioso. E outra dica contra phishing É você criar e-mails únicos para cada exchange. Eu vou explicar que não é, você não vai criar Julia 1, Julia 2, Julia 3, porque ia dar muito trabalho, por exemplo, né? Você faz o seguinte, você já tem o seu e-mail normal, do Gmail, por exemplo. O Gmail aceita isso, a maioria dos principais e-mails aceitam isso. Tem lá o meu e-mail, você bota um mais e bota qualquer coisa depois. Tipo, pode ser o nome da exchange, por exemplo. Tem lá o meu e-mail, rod, mais, binance@gmail.com. Tudo que você bota depois do mais, o Gmail desconsidera. Ele vai mandar para o e-mail que tem antes. Então, ele vai mandar para o rod@gmail.com, entendeu? Então, quando você receber um e-mail da Binance e não for para o seu pro e-mail que você colocou customizado para esse, você vai saber que é um e-mail falso, entendeu? Então, essa é uma das dicas. Crie um e-mail customizado usando o seu próprio Gmail, usando mais depois do seu nome, que você sabe que se não receber daquela exchange desse e-mail customizado, porque às vezes eles têm o seu e-mail normal através de outros roubos que os caras tiveram. Mas se vier pro seu e-mail normal, tu sabe, não é. Isso aqui é phishing, entendeu? Já vai estar tá ligado na malandragem dos caras. Resumindo, contra o phishing, verifique o remetente. Se você achar que é verdadeiro, vá no site, não vá pelo e-mail. E crie e-mails individuais para cadastro em todas as exchanges. Ou, se você já tiver o cadastro, atualize seu cadastro.
Isso aí já cura muita dor de cabeça, hein?
90% dos seus problemas não acontecerão.
Vamos agora pro número 7, gasto duplo. Em maio de 2018, aonde? No Bitcoin Gold, em várias exchanges. O valor roubado, 18,6 milhões de dólares. E roubaram da Bitcoin Gold. Um hacker atacou diversas exchanges de criptomoedas. Ao mesmo tempo, quase 20 milhões de dólares de prejuízo, Roger.
20 milhões de dólares é muito dinheiro, hein? Meu Deus.
O que que seria gasto duplo, exatamente?
Cara, se eu não me engano, essa questão do Bitcoin Gold foi um ataque de 51%, né? Que o cara conseguiu ter um poder de mineração maior que a metade da rede. Então, ele corrompeu a rede e validou transações falsas, entendeu? Todo mundo que transferiu dinheiro, ele falou que transferiu também a mesma quantidade para a carteira dele, entendeu? Por exemplo. Então, isso é uma falha para a própria criptomoeda, porque foram geradas mais moedas do que existiam, entendeu? Ele duplicou as moedas. E isso é o que as criptomoedas tentam evitar, né, que se faça. O objetivo das criptomoedas é evitar esses gastos duplos. Bitcoin Gold falhou nisso. Isso aí, com certeza, trouxe um prejuízo para o valor da criptomoeda.
Imagino, né? Que absurdo.
Para você se proteger desse tipo de ataque, nesse caso, é você investir em criptomoedas que tenham bastante circulação, né? Que seja mais difícil de alguém conseguir pegar mais de 50% da rede, né? Eu não sei quantas pessoas, quantos nodes de Bitcoin Gold existiam, mas o cara conseguiu corromper a rede inteira do Bitcoin Gold, né? E eu acho que aconteceu mais de uma vez isso, se eu não me engano.
Nem sabia que existia essa moeda. Número 6! Bitambi! Eu acho que é assim que você fala, não tenho muita certeza, mas acho que é isso. Bitambi.
Eu falo Bitambi.
Bitambi?
É, meu inglês não é muito bom.
Na verdade, como eu sou do YouTube, eu li Tambi, né? Tipo, Thumb de thumbnail já. Bitambi. Não sei. Jamais saberemos. Enfim, aconteceu em junho de 2018 na Coreia do Sul um roubo no valor significativo de 30 milhões de dólares em várias criptomoedas. Foi bem absurdo o negócio mesmo. Essa Bitambi aí é a sexta maior exchange do mundo e ela sofreu ataque de hackers nos dados de mais de 30 mil clientes, sendo corrompidos esses dados. Foi uma parada sinistra, hein? Muita, muita grana mesmo. Com esse ataque aí, o valor do Bitcoin deu uma desvalorizada em 200 dólares. Na época estava 6.500, foi para 6.300 dólares. É um valor bem significativo, né, Rod?
Sempre que a gente tem alguma notícia assim de exchange hackeado e tal, sempre dá um impacto negativo no valor do Bitcoin. Não tem como, né? Que perde um pouco da credibilidade, as pessoas ficam com medo, começam a vender, porque achando que vai perder o dinheiro e tal. Isso é ruim até pro ecossistema de criptomoedas como um todo. E, cara, mais uma vez, ataque hacker. Os caras entram lá, invadem a empresa e levam dinheiro. Se eu não me engano, essa exchange, ela tem um plano, ou fez um plano de devolver o dinheiro. Acho que até, se eu não me engano, até devolveu parte do dinheiro. Então, outra dica legal, né? Se você tiver em grandes exchanges, tipo a Binance, ela anunciou um tempo atrás que ela estava fazendo um fundo para em caso de problemas, entendeu? Tipo, se ela for hackeada um dia, ela já tem um dinheiro para conseguir ressarcir. É como se fosse o... Como é que é no mercado financeiro, que o fundo garantidor?
É o FGC, isso aí. É.
Isso. Então, tipo assim, então se você está em grandes exchanges que se preocupam com esse tipo de coisa, com segurança, como se der problema, também é uma dica interessante, né? Você ter cuidado na escolha da exchange. Não vai escolher qualquer exchange que você nunca ouviu falar. E se der um problema, né? Acontece igual aconteceu comigo.
Número 5, Bitfinex. Em agosto de 2016, em Hong Kong, roubaram 72 milhões de dólares, 120 mil bitcoins, Rodzidio.
Nossa, 120 mil bitcoins é muito dinheiro, hein? Meu Deus do céu. E essa exchange, ela tinha aquilo que eu falei antes de carteira multiassinada, né? Que você precisa de várias chaves, tem a chave dividida entre vários proprietários para poder mitigar o risco. E mesmo assim, os caras conseguiram roubar. Eu não sei, os hackers também são sinistros, meu irmão. Não sei como é que eles conseguem fazer certos ataques. A maioria é engenharia social, né? Os caras começam a fazer engenharia social com os funcionários das empresas, que normalmente são os pontos mais fracos. E nesse caso, os criminosos, eles criaram uma configuração com o sistema de outra empresa, a BitGo, que completava os dados e fazia as transações. Então, foi um ataque bem, bem, bem feito. E a dica que eu tenho, nesse caso, é a primeira dica. É não deixar suas criptos em exchange. Se a sua cripto não estiver lá, não tem como o hacker levar.
Chegamos ao famigerado número 4. Ai, 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 esse é o do Rod. Esse vai ser dolorido, hein, Rod?
BitGrail. Tô chorando já.
Mas você não foi o único, Rod. Pelo menos isso, né?
Tô chorando já.
Tem um monte de gente aí que entraram nessa furada contigo em fevereiro de 2018. Foi na Itália, tá? Esse roubo aí, Rod estava num cruzeiro pelas ilhas italianas, pela Sicília, pela Córcega, e quando foi assaltado lá. O valor roubado foi de 170 milhões de dólares. Tipo, uou. E isso aí, gente, corresponde a 17 milhões de nanos roubadas, tá? Eu garanto pra vocês, olha, assim, de olho fechado, que no mínimo, o Rod tinha 15% de participação nisso aí, que foi roubado.
No mínimo, mínimo.
Não, eu tinha muito menos. Ai, meu Deus, dá até tristeza lembrar disso aqui. Mas eu vou recuperar. Teve um advogado italiano que tá... Eu não sei como é que eu cheguei a esse cara. Eu vi a galera falando em grupos e tal... E eu mandei um e-mail pro cara, um advogado italiano que tava defendendo uma galera lá. Ele pediu meus dados e eu tô na ação coletiva lá pra recuperar as nanos ou o dinheiro de volta. Vamos ver que se rola, né? Minhas nanos foram roubadas. E por que minhas nanos foram roubadas? Porque eu deixei minhas criptomoedas na exchange. O problema nesse roubo é que até hoje não ficou claro se o problema foi uma falha de segurança da exchange ou da criptomoeda nano, né? A exchange fala que é uma falha do código da Nano, uma vulnerabilidade, e a Nano fala que foi uma falha da exchange. Então ficou uma briga, que inclusive a Nano foi uma das criptomoedas que me fez interessar por esse mundo de criptos, que o pessoal do meu trabalho falava muito de Bitcoin e de Nano, e eu comecei a estudar um pouco, entender o que era nessa época aí, não na época do roubo, acho que em outubro, se eu não me engano, tem um ano, acho que eu tô nessa onda de criptomoeda e bitcoins estudando. E eu acabei comprando o Nano porque a galera lá comprava e tal. Não entendia direito, mas comprei pra ver qual que era, pra ver como é que funcionava. E levaram embora minhas nanos. Mas tudo bem, porque na época... Não tenho. Levaram todas as minhas nanos. Na época, a Nano valia 14 dólares, 14, 15 dólares, se não me engano. Acho que eu cheguei a comprar até por 30 dólares Nano já. E hoje, vamos ver aqui, ó. Tô entrando aqui no CoinMarketCap. Vamos ver. Nano. Ou seja, valia 15 dólares, hoje vale 9 reais.
É. Você ri, né? Tudo bem, tudo bem.
É.
É, aí tá numa daquelas que eu perdi 80%, né? Então não foi tanto prejuízo assim, não perdi tanto assim, não.
Mas vamos ver se o teu advogado italiano não traz mais dinheiro ainda, né, Roger? Às vezes você processa aí e ganha milhões.
É, danos morais, sei lá. Não sei como é que é a justiça italiana.
Vamos agora pro número 3, Rod. Zaif. É isso mesmo?
É, eu acho que é Zaif que fala. Japonesa Zaif. Essa, né?
Japonesa, então é Zaif. Foi 14 de setembro de 2018. Valor roubado, 60 milhões de dólares. 5.966 bitcoins.
Essa aí foi mês passado, né? Meu Deus do céu.
Foi a mais recente que a gente tem. E além desses bitcoins aí, também roubaram quantias em Bitcoin Cash e Monacoin. E uma coisa interessante aí que a gente tem falado aí do FGC do Brasil, que lá no Japão eles estão tentando buscar um acordo com a Fisco Digital Asset Group para conseguir 5 bilhões de ienes e devolver o valor roubado aos clientes. O japonês é um povo muito correto, né?
É, historicamente, essas grandes exchanges têm conseguido devolver os valores que foram roubados para os seus clientes. Isso é legal, né? No Japão estão fazendo isso, na Itália não estão, é um absurdo.
E falando em Japão, a nossa segunda também vem do Japão. Mt. Gox, em 2014, foram 450 milhões de dólares roubados. Isso representa 850 mil bitcoins. É coisa,
meu,
não é coisa.
Meu Deus. Consigo nem imaginar essa quantidade de dinheiro.
Eu também não faço nem ideia, por enquanto, o que é isso, né? Mas vamos lá. O roubo da Mt. Gox, ele não foi tão grande assim quanto o nosso primeiro lugar, é óbvio, mas foi gigantesco e muito devastador, porque em 2014 não tinha tanta exchange assim, não tinha tanta coisa voltada para criptomoeda. Então, o Mt. Gox era responsável por 70% das transações de Bitcoin aí nessa época. Então, realmente, afetou bastante e desequilibrou muito o valor do Bitcoin.
A maior exchange do mundo, né, na época... É tipo se for a Binance for hackeada hoje, né? Vai dar uma desconfiança enorme no mercado. Com certeza essa foi uma época crítica para o Bitcoin, que abalou o preço, né? E a gente noticiou, né, acho que esse mês ou mês passado, que a Mt. Gox está devolvendo dinheiro para a galera que foi hackeada, né? Que vê que interessante, né? Não o valor em Bitcoin, mas o valor em dólar da época, com a valorização do Bitcoin, eles estão conseguindo pagar, entendeu? O equivalente a dólar na época. Devido à valorização do Bitcoin, o que sobrou nas carteiras deles, entendeu? O que não foi roubado.
Que bom que pelo menos estão fazendo alguma coisa, né? Mesmo alguns anos depois. Muito bom.
Não ficou, os clientes não ficaram totalmente no prejuízo. Conseguiram parte do dinheiro de volta.
Rod, eu quero saber se eles vão dar o dinheiro de volta pro pessoal que perdeu o dinheiro na CoinCheck, nosso número 1, em janeiro, agora esse ano de 2018, no Japão também. Valor roubado, Rod. 1,6 bilhão de reais. Foi o token NEM. 500 milhões de NEM.
500 milhões de NEM. Como foi no Japão, eu acho que pode ser que os caras consigam dar um jeito, mas 1,6 bilhão é muito dinheiro. E eu nem conhecia essa criptomoeda NEM. Ela vale, tô vendo aqui, 4,41 centavos de real. Eu nem sei, eu nunca vi essa moeda. Qual o número dela aqui no CoinMarketCap? Ela está em número 17. É, não, até boa, 17.
Ô, Rod, por ser um valor tão baixo, eu tô pensando aqui que talvez eles tenham feito algum tipo de golpe, do tipo, compre aqui, ou, bom, sei lá. Porque por ser um valor baixo, eles talvez consigam roubar de mais gente, sabe? Não sei, tô pensando aqui. Mas não sei também.
É, o pessoal da CoinCheck não deixou claro como é que foi o roubo, como é que foi o hack. Eles só falaram que não foi um informante interno, ou seja, não foi um funcionário, mas eles não quiseram explicar exatamente como isso aconteceu. Então, a dica que a gente mais deu aqui nesse episódio foi: não deixe seu dinheiro em uma exchange, né? Então, você vai ter que botar ela numa wallet, né, numa carteira sua. Você pode ser numa mobile wallet, né, que é no celular. Eu tenho mobile wallet, eu tenho algumas diferentes aqui. Você também pode botar, se você tiver muitas criptomoedas que vale a pena, uma hardware wallet, né, que é tipo um pendrive ou algum dispositivo que você liga pela USB no computador, e você só vai conseguir movimentar enquanto o dispositivo estiver conectado. Então, se por aí, porque é caro também, né? Acho que são $100, sei lá, uma mobile wallet. Então, se você tiver uma hardware wallet, não deixe ela conectada na USB do seu computador, né? Porque aí você está correndo um risco, que é o objetivo de ter uma parada offline, né? Então, não faça essa estupidez de deixar sua hardware wallet conectada na internet ou conectada num computador. Numa mobile wallet que você vai ter no seu celular, faça uma senha única para ela, tá? Não use aquela mesma senha que você usa em outro lugar. Você pode, de preferência também, se o seu celular tiver isso, botar senhas com... usar sua digital, né? Face ID, alguma coisa assim, que aumenta a segurança. E se tiver 2 fatores de autenticação, também colocar. Para outras dicas de segurança, veja o nosso 2º episódio do CryptoQuê, que foi como proteger seus bitcoins. Que eu acho que foi um dos melhores episódios que a gente fez até hoje, com muitas dicas legais. Então vai lá que vale muito a pena escutar se você ainda não escutou esse episódio.
E agora a gente vai se ver na sexta-feira com o CryptoQuê News, não é isso, Rod? E se quem gostar do episódio pode fazer um review elogiando ou é proibido?
Não, deve fazer um review, ajuda muito. Vai lá no iTunes, se você tiver um iPhone, um iPad, faz um review lá pra gente, um review engraçado pra gente ler aqui, melhor ainda, porque isso ajuda muito a gente a ser divulgado, a aparecer pra mais pessoas. Então, ajuda a gente que a gente te ajuda.
Isso aí, muito bom, Rod. Isso aí. Galera, não se esqueçam de nos procurar em todas as redes sociais, mandem suas dúvidas, nos procure mesmo, sem dó, Telegram, tudo. E a gente tá sempre aí disponível pra ajudar vocês.
Então vamos ver se a gente traz mais alguma coisa de segurança para vocês esse mês ainda. Se você estiver ouvindo e tem alguma dica de segurança, porque deve ter gente especializada nisso. Aliás, tem gente no grupo do CryptoQuê especializado nisso. Vou convidar para ver se ele quer participar de um episódio aqui também. Então vai lá no grupo do Telegram também.
E é isso aí, pessoal. Até a próxima.
É isso aí, pessoal. Até a próxima.
Até sexta. Tchau.
Valeu.